Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oi, com licença, posso entrar? Chega aí pertinho, pelo canal dos seus ouvidos, na sua mente, só para dizer para você, bem-vinda, bem-vindo. Você acaba de cair do céu para viver mais um dia de experiência semana aqui na Terra. Tá no ar uma nova manhã, tá no ar um novo dia. E você? Você tá também. Pois é, emoções, você sente, logo existe, você pode mais. Você pode continuar a sua aventura. Vai pensando aí, de onde você veio, o que é que você tem aí? O que tem aí dentro de você nesse momento? O que tem nesse coração? Qual é essa criança? Qual é esse sonho? Qual é essa ideia? Qual é a questão que você tem para o dia de hoje? Acorda tudo para fazer acontecer nesse dia. Para mudar, tem que ser mudado. Para deixar como tal, tá, tem que ficar como está. É isso aí. Para inventar, precisa ser inventado. Consertar o que tem que ser consertado. Regenerar, restaurar, mas antes de mais nada, viver as experiências que só você pode viver, que você não pode transferir. Viver a sua própria vida, especialmente cuidado para não ficar vivendo a vida do outro, da outra, do mundo, e esquecer de viver a sua. É absurdo, né? Mas tem gente que é assim. Vive tanto a vida do outro que esquece de viver a própria vida. É isso aí. Até morre na vida do outro. Morre na própria vida, não vive a própria vida. Você viva todas as suas vidas e viva todas as suas mortes, todos os seus ciclos, e a cada dia, cada manhã, encontre aí o jeito de se ressignificar, de se inventar, de se achar, de se colocar num outro lugar. Tá bom? Está no ar um novo dia, uma nova manhã, um novo tempo para você, sua beleza, sua vontade, seus sonhos, sua ética, seu valor. Não fique parada, não fique parado esperando que as coisas que você quer que aconteçam, aconteçam assim, do nada. Por acaso, ah, de repente, não conte com a sorte. O acaso, a sorte nem sempre favorece a gente. Até para o acaso ruim você tem que estar preparado. Mas também não fique tão preparado para o acaso ruim, né? Tem gente que fica pensando aí de tanta coisa ruim que pode acontecer que deixa de fazer as coisas boas que estão aí na cara para aproveitar. Então não aproveita as coisas boas de medo das coisas ruins que podem acontecer. Ó, precisa se entregar também, né? A vida é da experiência, do risco, tudo certo, não tem como não arriscar. Tá no ar uma nova manhã, tá no ar um novo dia, um novo tempo pra você fazer o que quiser. O que quiser, você tá fazendo o que você quer fazer? Ah, nem tudo que a gente faz a gente quer, né? A gente faz também o que é necessário fazer, se pudesse a gente nem iria fazer. Mas enfim, são as obrigações. Tem trabalhos árduos, difíceis, mas importantes, necessários, estruturais. Então, tem que fazer, porque se você tem um propósito grande, um propósito maior, esse trabalho se justifica. Mas enfim, você está fazendo o que é necessário, o que é importante, está fazendo com que isso seja dentro do seu querer, do seu desejo, da sua meta, da sua vontade? Então está tudo certo, vai dar tudo certo, a sua energia hoje será bem empregada, as pequenas conquistas serão grandes conquistas nessa trajetória, pois é assim que funciona. Um pouquinho por dia e você chega lá. É um passo por vez, né? Não dá para pular etapas. Tá no ar uma nova manhã, um novo dia. E eu tô com você aqui com muita honra, com muito orgulho. Obrigado por permitir que eu chegue aí perto de você nesse momento mágico do dia, que é o seu despertar. Eu sou Erineu Toledo. Tô torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Você vai fazer, tá? Regaça as mangas, não tenha medo. Ontem já foi, ficou para trás. Se você está comigo nessa hora em que o programa está ao vivo, olha, você tem um dia inteirinho pela frente. É isso aí, o tempo está a seu favor. Dá para escolher, dá para organizar, dá para fazer as coisas na hora certa. dá para evitar perder tempo, porque aí que a gente dança, né? Quando a gente joga o tempo fora, aí sim fica inútil esse pedaço da sua vida se não preenche com alguma coisa importante. Então vai lá, o dia está começando, o tempo está a seu favor. E se não está começando o dia, quer dizer, você está ouvindo em outro lugar, em outro horário, está ouvindo aí no podcast, até terminar o dia, o que, que você pode fazer, hein? Até voltar para o travesseiro, alguma coisa você pode fazer. Então, faça o que você tem que fazer, faça bem o que você tem que fazer, faça direito, faça bem feito o que você tem que fazer, faça de um jeito correto do ponto de vista da ética. Faça aquilo que é certo fazer, da maneira certa, da maneira que é honesta, que aí você não perde nunca, porque às vezes você ganha até fazendo uma coisa que não é certa, uma coisa desonesta, aí você perde o principal, perde a reputação, alguém está vendo. Mas é porque alguém está vendo que você perde a reputação? Não, é porque você está vendo, não dá para evitar o que você vê. Você sabe que cometeu aquilo, você sabe que faz aquilo. Então, a sua autoestima, o seu valor perante você mesmo fica impactado por isso. Aí até o espelho passa a ser uma ameaça. Ah, menina, você falou que você não ia fazer isso mais. Você fez aquilo que não é certo. Então é isso aí. Se você está coerente, convergente com seus valores, com seus princípios, com a sua ética, com aquilo que está dentro de um campo vibracional, que é correto com você mesmo, que é correto com os combinados que você tem aí no seu entorno, com os seus combinados morais, que essa é a prática, né, do certo e do errado, daquilo que a gente acerta com os outros, você não tem o que temer. Vai ter brilho no seu olhar, vai ter tranquilidade, você vai gerar confiança, seja na sua relação amorosa, na sua relação profissional, nas relações de amizade que você tem, não vai ter nada. Porque você está sempre de cara limpa, transparente, não tem nada oculto. É assim que dá certo as coisas. Do contrário, é melhor você mudar de direção, né? Não rompa com a sua ética, com a sua autoética, com o seu valor. É isso aí. Todo dia para pensar isso. Estou torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Vai lá, feliz dia novo, feliz dia todo. E vamos virar a primeira página. É, você viu aí a vinhetinha do app para você baixar o aplicativo aí da Rádio Positiva. Você pode ouvir em todas as redes. Tá aí no YouTube, tá aí no Facebook, tá aí no Instagram, tá aí no LinkedIn. Onde quer que você esteja, você pode ouvir também aqui pelo Feliz Dia Novo. Nesse momento ao vivo, a gente não tá com a transmissão pelo site, tá pelas redes, mas depois tudo fica aqui. Tá bom? Feliz Dia Novo, onde tá a base de todas as informações que a gente traz para você. Thiago Toledo, produção Onion Media, pilotando tudo a partir de agora. Ulisses Galucci, Setup, Roberta Toledo, Podcasts, Estratégia, Tamo aí, Zido Toledo, Pesquisa. É isso que a gente está com você. Rede Blitz de Rádio, tá aí também Robertinho Vilela, Rede Positiva de Rádio, Davi Aguiar. Esse programa aqui tem um apoio de G-Infor, tem apoio de Trilha Empregos, o emprego que você procura, está procurando você, trilhaempregos.com.br e Puriflora, Revite e Puriskin, tá aí tudo para sua pele, legal, antirrugas, colágeno, tá aí, acessa felizdeanovo.com.br que você também tem esses canais, além da nossa camiseta positiva, se a caneca, Feliz Dia Novo e muito mais. E olha, palavra-chave que a gente traz hoje para elaborar aqui uma reflexão com você para o começo de dia. Sempre bom uma palavra-chave. Às vezes você também tem uma questão pessoal na sua vida, no seu dia. Você fala assim, qual é a palavra do meu dia? Você pega essa palavra, ela já tem uma força. Você imagina que essa palavra vai ser o mote do seu dia. Em tudo que você fizer, essa palavra vai nortear. Então, a sugestão que eu faço hoje aqui é a palavra melhorar. Melhorar. É isso aí, a frase que está na agenda, atitude de apoio a essa palavra é: ninguém pode mudar a sua natureza, mas todos podem melhorá-la. É isso aí que a gente faz na vida. Todo dia a gente melhora, todo dia a gente aprimora do ponto de vista intelectual, emocional, sentimental, espiritual. Essa, pelo menos, tem que ser a nossa busca todo dia, cada vez melhor. É um processo importante. Você todos os dias se provocar a melhorar. Bom, isso também está nas organizações Kaizen, melhoria contínua. Já ouviu falar nisso, né? Você até passou por treinamentos assim, já participei de tantos treinamentos assim. Isso faz parte também de tudo aquilo que eu falo em organizações. Na palestra Futura Habilidade, sempre tem esse pano fundo em todos os consultores, todas as palestras. Sempre a gente está falando de atualização, de aprimoramento, de coisas novas, de aquisições de conhecimento que você precisa absorver. Melhoria contínua, portanto, é uma prática que envolve essa busca constante pela perfeição. A perfeição é uma média, o objetivo é platônico, mas assim, você tem aquela perfeição. Então, cada dia você melhora. A ideia é promover ações constantes, ter atitudes de melhoria de processos o tempo todo, naquilo que você entrega como serviço, naqueles produtos que você faz, que você fabrica, né? Assim você aumenta a qualidade de tudo aquilo e reduz desperdício. Melhoria contínua tem a ver com todo o processo. E é nesse ciclo que uma empresa, uma pessoa analisa o que faz, por que faz, como é que está fazendo, como é que está sendo a prática, e assim busca encontrar onde é que tem falhas, onde é que podia melhorar, gargalos, né, momentos perigosos de uma situação, e propõe então novas soluções, né, novas ideias, tenta absorver. Isso maximiza a produtividade, a eficiência operacional, se for o caso de um processo de trabalho, de indústria, e também no seu caso, da sua vida. Você usa de recursos para viver a vida que você leva. Você pode adaptar isso sempre para a sua vida. Falando do Kaizen, da melhoria contínua, existem quatro pilares principais que sustentam a melhoria contínua. Primeiro é a análise, você pensa, né? Você sabe o que acontece, você olha para os lados. Segundo é o planejamento, analisou, planejou alguma coisa já, depois que você detectou as questões aí, os problemas. Planejou, aí implementa, começa a fazer, começa a adotar aquela nova prática, aquele novo hábito. E o quarto pilar é uma avaliação, você pega o medidor, como é que eu estava e como é que eu estou hoje? Como é que eu entregava, como é que eu estou hoje? O que eu ganhei com isso? O que eu economizei com isso? O que eu entreguei com isso? É assim, tudo precisa ser medido. Se não pode ser medido, já dizia o Peter Drucker, não tem como melhorar. Então, o processo de melhoria contínua vale para a sua empresa, seja uma empresa pequenininha, seja uma empresa grande, seja você na sua função, seja você na sua vida, seja você na sua casa, seja você uma MEI, você é uma pessoa que trabalha, você está a todo momento usando recursos. Recurso tempo, recurso dinheiro, recurso atenção dos outros. É isso. É isso. Kaizen, então, também é a filosofia disso. É a filosofia japonesa de aprimoramento contínuo que busca a eficiência máxima em qualquer processo. O próprio termo Kaizen significa melhoria ou mudança para melhor em japonês. Kaizen. É isso aí. Toda teoria tem assim um nome já auto-explicativo, né? Kaizen. Melhoria ou mudança. Então proponha sempre uma visão de tudo aquilo que você faz para uma melhora constante. Tá bom? Virando a página. Astral do dia, vivemos as emoções do dia 21 do mês 6, junho, no calendário cristão, ano 2024, 5.784, calendário judaico, 1.445, calendário islâmico, 4.722, no calendário chinês, que é ano do dragão. Estamos já agora, começou ontem, né, o inverno brasileiro, e estamos aí com o signo novinho em folha atuando, é o signo de câncer. O Elmer Baumgratis, da astrobrasil.com.br, é o nosso consultor aqui, é o que dá o toque aqui sobre a influência dos astros, as forças vibracionais que podem mexer com você. Aliás, hoje tem uma força importante aí, hein? Lua cheia. A lua cheia chega hoje às 22 horas, às 10 da noite. E o Elmer diz que esta sexta-feira tem um ar de seriedade, mas também objetividade e assertividade mental. O sentimento de reserva contribui para ações equilibradas e não invasivas, e o senso de responsabilidade orienta a atitude pragmática e efetiva, viu? Sensibilidade e intuição estão em alta, o que permite perceber os sinais e ler as entrelinhas, sendo um ponto positivo para que você não avance o sinal em relação aos outros, mas também é bastante favorável para a vida profissional e corporativa. Pontos fortes na energia do dia: inteligência, inspiração, oportunidade. Pontos fracos: vulnerabilidade, utopia, anulação. E aí, você tá indo bem? Tá seguindo bem esse dia aí? Tá tudo funcionando? Tá dando certo? Cabecinha tá legal? Já tá pronta? Organizando aí, de leve, vai ouvindo esse programa, que é de rádio, que é de internet, mas tudo onde eu tô, é sempre rádio. Não importa aí a plataforma que você tá, todo lugar é minha rádio, positivo. Você tá vendo aí como é que você baixa o aplicativo, mas vamos lá, ó. Pergunta que eu deixo no ar hoje, já que a gente tá falando em melhoria, como palavra-chave: o que você precisa melhorar em si mesmo? Em si mesmo. Eu sei, quando eu vou fazer, eu faço uma lista aqui, né? Nem sempre eu consigo melhorar, mas é bom você pegar isso, viu? Aquelas coisas que realmente faz você tropeçar, faz você perder. Então, será que você é capaz de mexer nas suas atitudes, nos seus hábitos? Então, pergunta que eu faço aí para você responder aqui ou não. Por ajuda, se for preciso. O que você precisa melhorar em si mesmo? Em si mesmo. Tem coisa que você pode melhorar sozinha, sozinho, autodidata que você é, ou você procura ajuda para melhorar, tá bom? Olha, hoje aqui também tem, tem diálogo nutritivo muito legal, hein? Já que estão falando em melhoria, vamos falar de personal branding. Como é que você se apresenta para o mundo? Especialista, ele está lançando um livro chamado Do Invisível ao Visível. É o especialista em branding, personal branding, uma super experiência. O Ricardo Dal Bosco tem uma experiência corporativa, vai estar com a gente aqui no diálogo nutritivo daqui a pouquinho, tá bom? Segura aí. Vivemos as emoções do dia 21 de julho. O dia hoje, vamos registrando aqui, ó, o dia de hoje. Nessa data, 21 de junho, a gente comemora o Dia Internacional do Aperto de Mão. Aí, ó, aperto de mão pra você, aperto de mão, eita. É até Dia Internacional do Aperto de Mão. Esse cumprimento é um dos mais antigos que existe, a expressão de sentimento para consolidar acordos, né, entre pessoas. É um jeito de selar um compromisso, olha, mano a mano. Então é isso, o aperto de mão é um dos cumprimentos mais antigos da história da humanidade. E quando você apertar a mão de alguém, aperta de verdade, né? Aperta com vontade, aquela energia. Mas não aperta demais também, que tem mãos que são mais frágeis. Então você quebra o dedo dos outros, presta atenção. Mas também não precisa fazer aquela mão mole assim, né? De quem não está nada interessado. É uma expressão de reconhecimento do outro, de confiança, de acordo selado. Ó, tamo junto, tamo nessa. Hoje também é um dia importante do ponto de vista da saúde. Sempre que a gente chama para os dias da saúde é porque a questão preventiva é importante. Hoje é Dia Nacional de Combate ou Controle, né, da Asma, né? Porque não tem como combater muita asma, controle da asma. A asma é uma das doenças crônicas mais comuns, afetando crianças e adultos, sendo considerado um problema mundial de saúde. Estima-se que no Brasil existam aproximadamente 20 milhões de asmáticos. A causa exata da asma ainda não é conhecida, mas acredita-se que é causada por um conjunto de fatores que são genéticos, né, que é a história familiar das pessoas, alergias respiratórias, né, que é a asma ou rinite, e ambientais. Hoje, né, a gente tem um ar, às vezes, complicado, que pode trazer a asma, né, essa dificuldade de respiração. Hoje também é o nosso dia, Thiago, Roberta, Ulisses, Davi, Robertinho Vilela. Hoje é o dia de muitos profissionais, hoje é dia da mídia. Hoje são tantas mídias que envolvem tantos profissionais, todo mundo de alguma maneira ou de outra está atuando na mídia. Tinha um tempo só a gente que trabalhava em rádio, TV, jornal era considerado mídia. Agora, como todo mundo é mídia, então parece que é dia de todo mundo. Todo mundo produz conteúdo. Todo mundo é influencer. Nossa, como tem influencer? Tem gente que não basta produzir conteúdo, tem que dizer que é influencer. Você é influencer de quê? Você tem que perguntar, porque, ah, eu sou influencer. Ah, sim, você influencia o quê? Está influenciando quem? E você está influenciando para quê? Bom, a data, claro, está ligada então à área de comunicação e todos os meios, TV, rádio, jornais, impressos, internet. É isso aí. E seja responsável aí você com a sua produção de conteúdo. Também hoje é dia, a gente fala muito aqui. Hoje é Dia Internacional da Yoga. A essência do yoga é o equilíbrio. Não apenas o equilíbrio dentro do corpo, ou entre a mente e o corpo, mas também o equilíbrio na relação humana com o mundo. É isso aí. A yoga enfatiza os valores de atenção plena, moderação, disciplina, perseverança, autoconhecimento, paz. É originário da Índia antiga. A yoga é uma prática física, mental e espiritual. Ou seja, dá um tempo para você. Dá um tempo para você. É isso aí. Isso é a yoga. Você em conexão consigo mesma. Hoje eu vou colocar aqui, seguindo adiante aqui como frase musical do dia, uma música que ela tem uma introdução tão legal com a Filarmônica de Londres. A banda é de rock, mas eu trouxe a banda Filarmônica para fazer isso. Essa é uma música também que os Rolling Stones cantaram lá nos anos 60, mas o Verve fez essa versão aí em 1997, que é essa introdução aqui, ó. Peter Sweet Symphony, ou seja, uma sinfonia agridoce. Para alguns intérpretes aí, é uma sinfonia da amargura da vida, das dificuldades. Vamos entrar então com o The Verve aqui para você, que você ouve sempre o pedacinho, a introdução que eu uso aqui enquanto eu estou falando, que eu acho linda essa introdução aí com a Filarmônica de Londres. Mas aqui vamos com a letra, que é uma letra reflexiva também para você aí, ó. Sinfonia Agridoce. Eu prefiro o nome Agridoce, né? Bitter Symphony. Bitter Sweet Symphony. Em vez de amargura, sim, amarguinho, né? E olha o que ele vai dizer sobre essa música, que a música também usa a sinfonia como metáfora. Diz assim, ó. Essa é uma sinfonia da amargura, pois é uma sinfonia da amargura da vida. Tente viver, ele diz, dentro de seus recursos. Você vira escravo do dinheiro e depois morre. Eu vou te levar pela única estrada onde já estive. Você sabe, aquela estrada que te leva aos lugares onde todas as veias se encontram. É. Bitter Sweet Symphony aqui hoje, na frase musical do dia como inspiração. Ele disse, em mudanças, eu posso mudar, mas estou aqui em forma, estou aqui no meu modelinho. Mas sou 1 milhão de pessoas diferentes, de um dia para outro. Não posso mudar minha fórmula, minha forma, meu modelo. Mas eu posso mudar, né? Mas ele está aí lidando com a vida, com as dificuldades da vida, como todo mundo. Ele diz que a vida é uma sinfonia amarga. É isso aí. Bem, eu nunca rezei, ele diz, mas hoje eu tô de joelhos. Tem hora que a dificuldade é tanta que é de joelhos mesmo que a gente encontra com a gente mesmo. Preciso ouvir alguns sons que identifiquem a dor em mim. Sim, estava falando da meditação, você precisa ir lá no fundo de você. Ele diz, vou deixar a melodia brilhar, vou deixar a música limpar minha mente. Me sinto livre agora, tá aí a música, a sinfonia limpando, ajudando. Mas as ondas do ar estão limpas e ninguém canta pra mim agora. Pois é, ele tá meio na fossa, tá meio amargurado, né? A vida que é amargurada, é a vida dele, né? E aí ele vai dizendo, sem mudanças, eu posso mudar. Ele está se propondo a isso, né? Está refletindo sobre isso. Estou aqui em minha forma, estou aqui no meu modelo, estou aqui na minha caixinha, Estou aqui no meu molde, ele está dizendo. Como é difícil sair desse molde. Eu sou um milhão de pessoas diferentes e eu não percebo. De um dia para o outro, eu não posso mudar. Será? É isso aí, não é de um dia para o outro. Mas você muda aos poucos, é o que a gente está falando, da melhoria contínua, das coisas que você propõe mudar, né? E ele vai dizendo aí, pois é. É uma sinfonia agridoce, é uma sinfonia amarga. Ele está refletindo sobre a sua vida, suas dificuldades. E ele vai dizendo, tente viver dentro de seus recursos. Quer dizer, não gaste mais do que você ganha, para você não ter dor de cabeça. Você tenta achar dinheiro, corre só atrás de dinheiro, depois você morre e não leva dinheiro para cova, não leva dinheiro para lugar nenhum. E ele diz, eu vou te levar pela única estrada onde eu já estive. Aquela que leva aos lugares onde todas as coisas se encontram. É, você sabe que... Agora ele vai para a conclusão. Você sabe que eu posso mudar, eu posso mudar. Eu posso mudar, eu posso mudar. Olha, aí ele vai para a neurolinguística. Eu vou mudar, eu posso mudar. Mas eu estou aqui em meu molde, em meu modelo. Estou aqui no meu modelo, na minha caixa. E eu sei que dentro de mim existem pessoas, um milhão de pessoas diferentes. Mas de um dia para o outro eu não posso mudar. Não pode mudar de um dia para o outro, mas pode mudar. Pode seguir em frente. É isso aí. Feliz dia novo, o seu primeiro programa, seu jeito de começar o dia bem e muito bem informado. Vamos fazer o seguinte, Thiago? Vamos virar a página e entrar no destaque do dia, porque daqui a pouquinho tem aqui, sabe o que? Nós vamos ter o Dal Bosco, o Ricardo Dal Bosco. Vamos falar de personal branding. Como é que você trata a sua marca pessoal? Como é que você é percebida pelos outros, hein? Daqui a pouco, dá uma viradinha aí na nossa página.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Olha só. Ciência descobre como estimular empatia no cérebro das pessoas. Está lá no site Só Notícia Boa, mas é uma matéria que eles trouxeram da Nature Science Live. A matéria diz assim, ó, sim, é possível estimular empatia no cérebro das pessoas. Cientistas descobriram que esse sentimento de boa vontade é controlado por uma região específica do cérebro humano chamada córtex pré-frontal. É isso aí. É esta área que desempenha um papel fundamental em comportamentos empáticos. A pesquisa foi publicada na revista científica Nature Human Behavior. Estudo das universidades de Birmingham e Oxford, no Reino Unido, mostra que a descoberta também contribui para o tratamento de distúrbios e transtornos de dificuldades de interação social. Há pessoas que simplesmente não conseguem ou não têm empatia, o que parece um comportamento egoísta, por vezes é resultado de distúrbios e transtornos de ordem psicossocial com alterações na região do córtex pré-frontal. Esse daí. Joe Cutter, pós-doutorado em neurociência de decisão social da Universidade de Birmingham, diz que o estudo vai ajudar a desenvolver novos tratamentos para distúrbios clínicos como a psicopatia, quando as pessoas simplesmente não têm empatia pelo outro, elas não estão nem aí com ninguém. Patricia Lockwood, professora de Birmingham, também neurocientista e autora principal do trabalho, diz que muitos não têm compreensão do quão importante é desenvolver a empatia e ajudar o próximo. Esta região do cérebro é particularmente interessante porque sabemos que ela passa por um desenvolvimento tardio nos adolescentes e também muda à medida que envelhecemos. Será realmente interessante ver se esta área do cérebro também pode ser influenciada pela educação? Podemos aprender a ajudar melhor os outros? É o que questiona a professora. Ah, a gente vive falando isso, é claro que você pode aprender. O estudo científico mostra que há ainda uma base biológica para o comportamento pró-social. O hormônio oxitocina está ligado ao vínculo e aumenta a confiança e a generosidade nos humanos. Isso aí. Mas é importante também observar que os comportamentos sofrem fortes influências do meio, das normas e dos valores culturais. Há sociedades que incentivam mais os valores comunitários do que outras, o que pode levar a taxas mais elevadas de comportamento altruísta. O comportamento pró-social se desenvolve na primeira infância e pode ser observado desde a infância. As crianças muitas vezes começam a mostrar preocupação pelos outros em perigo e tentam confortá-los de maneira simples. A pesquisa também reuniu voluntários e os dividiu em três grupos: 25 pessoas que apresentavam danos na região desse córtex cerebral, 15 com problemas em outras áreas do cérebro e 40 saudáveis. Todos foram testados em situações que exigiam empatia e atenção ao próximo. Cada escolha feita pelos voluntários variou em relação a quanto dinheiro de bônus estava disponível para eles ou para o outro e quantas forças eles precisavam exercer para obter a recompensa. Os voluntários com danos na área do córtex demonstraram ser menos dispostos a ajudar, exercendo menos forças, menos mesmo após decidirem colaborar. Tá aí, tá falado, né? Presta atenção nisso. Feliz dia novo, seu primeiro programa, seu jeito de começar o dia bem e muito bem informado. Estamos juntos aqui e você pode acessar felizdianovo.com.br e conferir todas as matérias aqui com mais profundidade nos outros assuntos, todos os vídeos, todo o nosso pacote de entrevistas, sempre lá. A gente mudou de canal, que eu te falei, você precisa ir no canal Cultura de Nil Toledo, Rádio Positiva ou Feliz Dia Novo. Vai lá no sininho, vai lá também, se aproveita, já tem o link para você baixar o app da Rádio Positiva, que a gente vai turbinar a Rádio Positiva, que é praticamente um podcast streaming, né? O tempo todo, uma curadoria de conteúdo que a gente vai turbinar a partir de agora para você ficar aqui na nossa casa no Feliz Dia Novo. Mas você acessa a gente por todas as redes sociais e pode compartilhar com todo mundo e achar a gente em todos os lugares. Pois é, multicanal é isso. A gente aqui tem o apoio de Geninfra, tem aqui o apoio de Puriflora e tem o apoio de Trilha Empregos, 30 anos. O emprego que você procura, está procurando você. Acessa lá com a sua demanda, trilhaempregos.com.br. Acessa lá e deixa o seu currículo. Vamos virar, porque daqui a pouquinho tem aqui, sabe quem? Tem Machado de Assis. Se você... E tem Ricardo D'Albosco, Personal Branding.
Se você está procurando um emprego, saiba que tem um emprego procurando você. A Trilha Empregos facilita o match, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. A Trilha Empregos é referência em soluções de recrutamento, seleção e administração de mão de obra temporária e efetiva. Atende diversas atividades e áreas de negócios com agilidade, comprometimento e segurança. Trilha Empregos, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. O emprego que você procura está procurando você. www.trilhaempregos.com.br.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Ó, esses dias aqui, ó, até quarta-feira também tô em trânsito, sem condição de subir aqui, de interagir com você na janelinha, mas vai escrevendo aqui, porque eu tô aqui com vocês, ligado também. Vai falando com todo mundo, vai trocando aqui, vai dando ideia, vai conectando, porque isso aqui é uma rede conectada à Boa Atitude, só não vou poder subir pra janelinha aí. Celebridade do dia hoje é ele que nasceu nessa data, em 21 de junho do ano de 1839, Machado de Assis, fundador da Academia Brasileira de Letras, autor de, entre tantas outras obras, Dom Casmurro e Memórias Póstumas de Brás Cubas. É impressionante como a cada dia a reputação de Machado de Assis mais cresce. Ele que era considerado o melhor do Brasil, o melhor grande da América Latina, hoje cada vez mais considerado um dos grandes da literatura universal, cada vez mais a complexidade dos seus personagens, o humor, a sutileza, é presente, né, junto aos críticos, importantes críticos de literatura do mundo, como um cara importante na literatura universal. Algumas frases aqui de Machado de Assis, de seus livros. O dinheiro não traz felicidade para quem não sabe o que fazer com ele. Lágrimas não são argumentos. Creia em si, mas não duvide sempre dos outros. Não levante a espada sobre a cabeça de quem te pediu perdão. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado de nossa miséria. A vida sem luta é um mar morto no centro do organismo universal. Essa é do Memórias Póstumas de Brás Cubas, de 1881. Não se ama duas vezes a mesma mulher, também é de Memórias Póstumas de Brás Cubas. A mentira é muitas vezes tão involuntária como a respiração. É, você vê como é que é. Isso é da alma humana. E uns versos dele aqui, ó, do Livros e Flores. Diz assim, ó: teus olhos são meus livros. Que livro há aí melhor, em que melhor se leia a página do amor? Flores me são teus lábios, onde há mais bela flor, em que melhor se beba o bálsamo do amor. É o seu Machado de Assis, essa foi bacana, hein? Essa você pode mandar pra ela. Feliz dia novo, seu primeiro programa, seu jeito de começar o dia bem e muito bem informado. E vamos agora pro nosso toque Brahma Kumaris do dia, toque pra alma. Momento ahá, ahá, ou a experiência de eureka, sabe? Quando acontece algo muito surpreendente que a gente descobre, a gente desperta, paramos de labutar intelectualmente por soluções ou respostas diante de um problema ou desafio, você encontra a resposta, parece que caiu de repente. Quando a mente e o intelecto estão relaxados, abertos e receptivos a novas formas de ver, quando a voz da sabedoria inata, interna, fala em resposta às imagens e percepções recebidas, quando repentinamente somos abençoados, sem qualquer razão aparente, pela certeza do que temos de fazer ou dizer. Quando não precisamos pensar sobre isso, porque se pensarmos, começaremos a duvidar, e dúvida diminui o poder, diz Michael George. É o livro The Ha-Ha Moment, Heart and Soul, pois é, momento, coração e alma, aquela hora que tudo combina, né? Esse é o Toque Brahma Kumaris do dia. A gente falou do yoga hoje, lá é a escola, né? É um lugar onde você aprende Raja Yoga, que é uma gestão dos pensamentos para o autoconhecimento, uma gestão dos pensamentos, qualificação disso para o autoconhecimento, para a busca da paz, para a busca da sua luz interior. É isso aí, procura lá, brahmakumaris.org.br, tem unidades em todo o Brasil, sempre tem encontros, muitos sábios, muitas palestras, muita conversa, além do que você pode se inscrever em alguns dos cursos lá, quando tiver, e fazer também seu curso de Raja e Yoga, tá bom? Tá na hora de conversa, botar conversa aqui na parada, né? Diálogo nutritivo, hoje o convidado é Ricardo Dal Bosco, que tá lançando o livro Do Invisível ao Inesquecível, como construir uma marca pessoal de sucesso, ser admirado pelo mercado e transformar sua carreira. Tem inclusive o prefácio do Oscar Schmidt. Bom, Ricardo Dal Bosco é estrategista de marca pessoal, é uma referência nacional e com experiência em projetar profissionais de 4 continentes, além de marcas corporativas. Ele é palestrante internacional, conselheiro de empresas e vencedor de prêmios, além de colunista em diversas mídias. Morou em diversos países, inclusive por 3 anos na África, e foi escolhido como LinkedIn Top Voice no Brasil. Está em todas as redes, você pode procurar Ricardo Dal Bosco, que você encontra no Instagram e em todos os lugares, tá bom? Mas vamos lá. Vamos virar essa conversa, falar com o Ricardo Dal Bosco, e eu espero você aqui, depois dessa conversa, na segunda-feira, às 6 da manhã, com o Daniel Cavalho Luz e toda a turma, no oferecimento sempre de G-Info, Folha Fácil, de Trilha Empregos, mão de obra efetiva e temporária, trilhaempregos.com.br, 30 anos, e Puriflora, acessa aí, felizdianovo.com.br, tudo que você ouve aqui, a hora que você quiser do dia, acessa Feliz Dia Novo e baixa nosso aplicativo aí da Rádio Positiva, tá? 24 horas por dia com você. Vamos lá, vamos virar e trazer aí o Ricardo Dal Bosco, Personal Brand, se vai interessar você.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Conversa com quem tem o que dizer de bom sempre aqui, ao Diálogo Nutritivo. E aí, você tá bem com a sua cara? Você tá tudo bem aí? As pessoas percebem você do jeito que você quer ser percebido? Como é que é isso? A gente já ouviu falar de marca pessoal? É, marca pessoal. Você tem um nome, né? As pessoas se conhecem pelo nome. Mas você é filha de quem? Você veio de onde? Trabalha em que empresa? O que, que você faz? Tem um tal de personal branding. Eu estou trazendo um especialista aqui na área de comunicação, na área de marketing, na área de relacionamento, que trata disso aí do ponto de vista dos negócios. Já que você é uma empresa, você é seu negócio, tem que pensar que valor é esse que você transfere. Eu estou aqui com o Ricardo Dal Bosco, especialista em personal branding. Feliz dia novo, Ricardo.
Poxa, Irineu, obrigado pelo convite. Um prazer compartilhar aqui conhecimento para que, de alguma maneira, os nossos ouvintes possam expandir, né, a consciência para tomar melhores decisões. Eu costumo dizer, fazendo até uma analogia ao mito da caverna de Platão, né, a alegoria do mito da caverna de Platão, que inclusive é, minha obra está baseada dentro desse eixo, é fazer com que os nossos ouvintes rompam as suas algemas, encontrem a sua luz, né, ou seja, o aumento da consciência para tomarem decisões mais assertivas em suas carreiras.
Pois é, você já foi para Platão, então vou começar por aí, né? Tem o discurso da retórica, começa, você vai ser percebido ou acreditado a partir da reputação. Então, começa por aí, né? Começa com o ethos, né? Começa com o valor que você tem, pelo seu histórico, pelo que você é. Como é que a reputação entra nesse negócio da máquina, da marca pessoal? Porque tem gente que fala assim, ah, a pessoa fez uma imagem errada de mim. É?
Assim como na caverna, as pessoas tinham uma imagem em função da sombra, né? Então, a reputação, ela está muito alicerçada num tópico chamado percepção. Então, seja a reputação, seja a autoridade moral, o que nós vemos hoje em dia é o seguinte hiato, Irineu. O que as pessoas elas acham que são e do outro extremo, na outra montanha, o que elas realmente são. Quanto maior este hiato, quanto maior este vale da morte, como eu costumo dizer aqui no meio, entre quem elas são e quem elas acham que são, mais desconexas estão as atitudes delas perante, né, a sua própria carreira e, consequentemente, com efeitos na vida. E quanto mais a gente aproxima este ato para virar um ditongo, como eu costumo aqui fazer uma analogia, a gente começa a sentir no começo até uma adstringência, algo que incomoda, mas a gente começa a encontrar o nosso tal do eu, né, que fez tanto sucesso nas mídias nos últimos 15 anos. Encontre o seu eu, seja a sua melhor versão, né, saia para o que você veio neste mundo. Então, quando a gente consegue fazer essa aproximação e transformar isso num ser, você começa a encontrar uma paz interna para aplicar de uma maneira mais consciente, mais estratégica, as suas ações no mercado de trabalho.
Pois é, então, olha, independentemente de ser do mercado de trabalho, como você se relaciona com o mundo, ele falou uma palavrinha chamada aproximação. Ó, também continuamos no Platão aqui, você vê, nem chegamos nesse mundo complexo moderno. Olha, você é o que é, sei lá o que você é, né? Enfim, tem uma natureza aí. Você é o que você pensa que é, que ele falou, e o que os outros pensam de que você é, porque é a percepção. Ele falou da aproximação, porque de qualquer maneira você está sendo... Você é um pouco disso tudo e um pouco mais ainda. Tem outras personas que são vistas. E como é que você pensa isso? É um trabalho muito difícil hoje, né, Dal Bosco? Porque além da gente se relacionar nos nossos elos fortes, as pessoas que conhecem o nosso histórico, que tem uma tolerância. Não, o Irineu é meio bagunçado assim, mas ele é legal, ele é ético, ele é correto e tal. Mas a pessoa que não está no meu elo forte, que não conhece a minha desorganização, sei lá o quê, ela vai ter uma má impressão minha, uma vez que eu estou me comunicando pelas redes sociais, preciso falar com um cliente do Mato Grosso, outro da Flórida. Como é que eu me apresento, como é que eu expresso esse conjunto de valores que eu tenho na minha pessoa para que a pessoa tenha uma boa impressão e queira estar comigo para namorar, queira estar comigo para fazer um negócio, queira me contratar? Quais são as técnicas que eu tenho que ter para criar esse ser que eu sou de uma maneira exposta, controlada também, né?
Muito bom, Irineu, porque como um profissional que trabalha dentro da área de branding, especificamente personal branding, eu penso de uma maneira um tanto distinta do que muitos colegas acabam pregando no mercado. Muita gente acaba vindo naquela, resolva-se antes, no sentido de para entender quem você é, para depois entender de que maneira você pode levar isso para o mundo. Eu acredito num sentido um tanto diferente. Qual é a porra do problema que eu quero resolver? Qual é a dor, o desafio, a aflição, a agonia que meu público-alvo tem? E a partir da dor que esse público-alvo tem, né, com suas objeções, né, com suas travas, suas crenças limitantes, com seus bloqueios, eu entendendo muito bem o outro, eu entendo de uma maneira genuína, aí sim autêntica, como eu posso levar, né, o meu eu para solucionar aquele problema. Porque, de alguma maneira, sendo um produto ou um serviço ou a sua imagem, a todo momento percepção é venda. É venda. Você se vende para o seu esposo ou esposa. Você se vende a todo momento para um cliente. Você se vende para alguém que você está alugando um imóvel. Né? Você a todo momento está convencendo uma outra pessoa com relação a isso. Então, quem diz que não é vendedor já está aí um primeiro erro. Então, como é que eu começo dentro dessa jornada? Eu tentando entender, né, qual é a chama que me move com relação a algum problema que existe na sociedade que eu quero resolver. E a partir desse problema, eu vou descobrir o meu oceano azul. Eu vou descobrir a minha própria verdade. Eu vou descobrir, inclusive, onde é meu ponto forte e o que eu me sinto confortável dentro disso. Então, esse é o senso da própria adaptabilidade. Ou seja, como é que eu me moldo para socialmente eu conseguir sobreviver e depois sim, né, quiçá, indo em direção ao topo da pirâmide de Maslow, né, indo em busca ao meu eu, né, o meu bem-estar, né, e a minha sintonia comigo mesmo. Ou seja, pensar primeiro no outro ao invés do que eu quero que os outros me entendam é um bom exercício para a gente atingi-las de uma maneira positiva e vender mais. O que nas nossas gerações, né, e aqui eu cito baby boomers, X e Y, nós não aprendemos, Irineu. As gerações que vieram ali até, os nascidos até, até por volta aí de 96, 97, que, né, são essas três gerações, as três gerações vivas, né? Então, baby boomer lá de 45 a 61, depois X, 62 a 81, depois Y, que são os milênios, de 82 até 96, 97, essas três gerações, nós aqui, inclusive nós dois, a gente não foi educado a ser percebido no mercado. A gente sempre foi doutrinado a ser propriedade de alguém, né? A declinar de seu próprio sonho para realizar o sonho de alguém. E quando você não se entende como, né, alguém que pode buscar a sua própria luz, você depende de um governo para que você seja feliz, você depende de um chefe para que você, de alguma maneira, realize os seus sonhos, os seus desejos, você começa a ser um coadjuvante dentro da sua própria vida. E até onde eu sei, a gente só tem essa, porque eu nunca encontrei alguém que morreu e voltou para me contar como é que é do outro lado. Então, o que tem que dar, eu dou agora. Né? O que eu tenho que me esforço agora, pela vida que eu tenho certeza que há, que é a do agora. Por que eu faço essa provocação? Porque muita gente acaba acreditando num futuro onde a sua percepção será melhorada, como se as terceirizações de responsabilidades, ou seja, o que há em volta, tenham que mudar para você mudar, e não um processo de dentro para fora. Então, eu sou um cara que olha de uma maneira mais holística, no sentido de o que está acontecendo fora de problema que eu consigo resolver, e agora, por meio do que eu faço de melhor, pelas minhas capacidades, sejam técnicas ou comportamentais, hard, soft skill, eu consigo transformá-las numa percepção para aquele público-alvo que eu quero atingir. Porque não adianta ser percebido por ser. Você vai ser percebido porque nem o Platão, né? O próprio mito diz isso. Olha a percepção. O cara que foi buscar a luz, contou, voltou para os outros dois. Né? E ele achava que ia ser percebido como um salvador da pátria, né? Ou da vida, ou da consciência. E os outros dois cagaram para ele, porque era uma realidade que eles não viviam e muito menos acreditavam. Porque eles não tinham se libertado das suas algemas, das suas amarras na vida. E assim somos. Então eu gosto de fazer esse exercício, essa mão de via dupla, onde olhando para fora e olhando para dentro. O ponto de encontro, o break-even, esse ponto de equilíbrio, que será um ponto de inflexão na vida quando a gente encontra, as coisas começam a mudar.
Enfim, quer dizer, a marca pessoal, então eu não posso inventar do nada, porque se ela não tiver aderência, se não tiver uma correspondência, se ela não tiver baseada no outro, aí a gente volta para a raiz da psicologia, da filosofia, que a gente elabora quem a gente é a partir da percepção do outro, da necessidade aí, se a gente vai para o mercado do outro, do pertencimento, se eu estou coerente com aquele movimento, com aquele público, com aquele perfil. E aí então eu imaginando que eu quero ter uma utilidade, eu quero ter um papel, eu quero ter um lugar nesse grupo, um propósito, aí eu desenho, né, o meu modo de agir, o meu modo de me comportar de um jeito profundo, que a gente está falando do branding, que é normal que a gente se vista com uma roupa de festa, que a gente use um fraque, né, de acordo com o evento. Então você está correspondendo ao que aquele evento pede, por isso que vai todo mundo de longo no casamento, na formatura. Então não precisa nem combinar. Então você está querendo se associar àquele grupo. Agora, quando a gente está falando de valor, de uma sociedade de tantos grupos, de tantos nichos, de tantas tribos, a gente precisa então reconhecer a tribo que a gente está e ser coerente com essa tribo para ter percepção de valor e de papel nesse lugar. Se eu não fizer isso pensando, não adianta eu chegar lá e impor que eu sou um gênio, que eu sei tocar a melhor música, que eu sou o gênio do marketing, que eu sou o cara das vendas, porque eu estou totalmente fora da linguagem daquela organização, daquele grupo. É isso?
Muito bom, meu cara, porque hoje em dia existe a própria falácia da autenticidade, né? A autenticidade virou a palavra da moda, é tema de masterclass, de livro, de cursos online, e lá vai. Ela existe? Existe, ok? Mas o que é ser autêntico se você, de alguma maneira, está limitado por não só pressões sociais, mas por regras sociais? Então vamos ver o seguinte, não, Domus, mas eu sou autêntico. Na rede social eu só falo o que eu penso, dane-se quem quiser ouvir. Eu vou falar o que eu penso. Eu falo, ah, é? Você é autêntico? Sou autêntico, Domus. Ok, você segue as regras do seu país? Sigo, dentro do possível sigo. Eu falei, pois é, se você de alguma maneira tem que respeitar uma lei, de que maneira é ser autêntico? Mesmo que você não concorde com ela, entendeu? No nosso país, nós somos cheios delas. Né? Eu sou louco para infringir um monte de lei. Eu sou louco para ser o arquétipo do fora da lei, inclusive, né? Em várias coisas. Mas não dá, porque o pepino que eu vou arrumar para a vida é maior do que o benefício, por vezes, daquela infração. Então, onde eu sou autêntico dentro disso? As pessoas falam também, não, porque eu não estou nem aí para algoritmo de rede social. Eu vou ser autêntico. Você vai se danar, né, dentro desse espaço. A autenticidade, ao invés de virar uma coisa positiva e as pessoas saberem aproveitá-la de uma maneira positiva, está virando uma toxicidade dentro da carreira e da vida delas. Porque a questão, né, e você é um comunicador nato e um dos melhores do país, na minha opinião, e aqui a gente vem. A autenticidade está ferrando, inclusive, com a parte de comunicação delas. E a comunicação não só no falar, mas como ela vai se portar, se trajar, se comportar nos ambientes sociais em que ela está inserida. Ou então que viva como um ermitão no fundo de um oceano, ou então no meio de uma mata. Porque como é que você... Ah, não, porque eu vou naquele casamento que é exigido ali, que é outra coisa ridícula, né? Aquele esporte chique. Né? O esporte chique, eu nunca entendi isso, mas tudo
chique
bem.
Pra quem, chique para quem, né?
Chique para quem, né? O esporte chique, eu não consigo entender essas coisas. Como é que é esporte chique? Para mim, uma coisa não fecha a outra.
Quer dizer que eu vou de tênis e gravata. Até por isso que agora está na moda, as pessoas vão de tênis e gravata, né? Isso, vão de paletó da, sei lá, da Versace, né? E um tênis da...
Ah, porque eu sou autêntico, eu só vou de... E olha que eu sou um cara que usa muito camiseta preta, calça preta, né? É porque todo mundo está lá, obrigatório ir de roupa social. E o cara, não, eu vou de camiseta porque eu sou autêntico neste ambiente. Eu falei assim, não, você está sendo um idiota, está sendo um ridículo, né? Ou seja, de alguma maneira está desrespeitando de alguma maneira quem lhe convidou ou quem está, né? Então é melhor não ir, porque se de alguma maneira você está de alguma maneira querendo infringir aquilo. Então, a autenticidade hoje em dia está virando uma toxina para muitos, está virando um atestado também de idiotice para muitos, na minha visão. Então, isso. O ser autêntico, hoje em dia, que é um grande desafio, é um desafio, é eu ser original, eu ser singular, dentro do que é possível eu fazer socialmente, né? Socialmente, isso. Para talvez não, ou não é nem pedir aprovação, mas para não ofender ou não desagradar pessoas que de alguma maneira eu quero bem. Se o Irineu me convida para um ciclo de mentores, junto com ele, para um determinado exercício, ele é o líder, né, daquele programa de formação, e tem determinadas regras que são estabelecidas antes do jogo começar, e se eu aceito começar esse jogo, o mínimo que eu posso fazer é tentar, dentro da minha singularidade, me adaptar às regras que o Irineu estabeleceu. Pô, e isso é uma forma de inteligência. E isso é uma forma de ser sábio perante coisas que eu consigo controlar e que eu não consigo controlar. O estoicismo está aqui, né? É. O estoicismo ele tem que ser buscado para discutir a tal da autenticidade que tanto se endeusa hoje em dia. Então, hoje, existe uma falácia por dentro deste termo que a gente tem que tomar muito cuidado, porque se por vezes ela não bem aplicada, pode nos distanciar dos nossos objetivos finais.
Então, vou forçar isso para que ninguém entenda que a gente está falando aqui, que você tem que abandonar a sua autenticidade, a sua singularidade, a sua liberdade para fazer parte de um grupo, porque isso também cria um outro tipo de toxicidade, porque você não vai ser aceito num lugar onde os seus valores não correspondem com aquele lugar, só por causa do seu paletó, só por causa do seu bamba que você usa, né, para dar uma de blasé. Você continua sendo singular, você continua sendo autêntico. O branding, pelo que eu estou entendendo, Dalbosco, é um conjunto de valores que corresponde ao meu lugar, ao lugar onde eu estou, ao ambiente, porque esses valores, eles têm uma adesão, vamos dizer assim, são comuns. A gente tem uma sociedade normativa, então a gente corresponde. Mas a gente tem outros grupos de moralidade que criam outros grupos, porque a sociedade normativa, a gente sabe que ela está cheia de defeitos e contradições, como as leis que você citou. Agora é o seguinte, como dizia o Nietzsche e o Gabriel Pensador, seja sempre o mesmo, mas não seja o mesmo, né? Quer dizer, tem aí, quer dizer, é importante essa singularidade, é importante essa autenticidade, é importante você forçar os limites, desde que você não quebre as regras de valor, de correspondência que só se encontra no outro ou no grupo. Seja no seu negócio, né? Porque você está num setor, aquele setor tem aqueles códigos, aqueles protocolos, então não é de uma hora para outra que você vira a mesa, ainda que alguma coisa te contrarie, né? Se você vai para uma igreja, não adianta você querer mudar o dogma daquela igreja, achar que aquilo que você tem na sua cabeça, que mais lindo que seja, mais revolucionário que seja e bom que seja, você não pode entrar na igreja dos outros e querer virar mesmo que existe um dogma, que é a maneira que eles organizaram as leis ali dentro. E ali eles estão coerentes, né? Estão correspondendo a isso. Então, para eu montar o meu brand, mesmo pessoal, depois a gente fala das empresas, que aí é o conjunto, né? Que aí, aí é como se fosse a igreja, né? Para eu montar o meu branding pessoal, eu quero saber quem que eu quero perto de mim, é isso? Ou do lado de quem que eu quero estar?
Muito bom, porque fazer até um resgate à sua fala agora, Irineu, as pessoas, ainda retornando à autenticidade, elas querem construir um branding que, de alguma maneira, aquilo as diferencie dos iguais, do padrão. É por isso que você criou o branding, né? Para que você seja um ponto fora da sua curva mediana de quem está atingindo o mesmo público. Então, eu costumo dizer, a gente, com o nosso personal branding, a gente quer a cada vez mais nos distanciar do perfil mediano, né? É mistura de merda com mediano. Então, se dá aquele padrão lá, o perfil médio, eu não quero conviver, né? Então, sim, eu crio o meu branding para me distanciar, ser um outlier, aquele ponto na estatística fora da curva, tá? E ser reconhecido como tal para que as pessoas comprem ou me aprovem, e lá vai. E aí as pessoas caem nessa falácia da autenticidade, e aí você citava a igreja, você citava outro ambiente social, outra rede social chamada empresa, tudo isso são redes sociais, só não são digitais, né? É grande parte, mas são redes sociais. Só que as pessoas se esquecem que, se você quer ser autêntico mesmo, numa exclusividade, numa singularidade, cria a sua própria comunidade. Seja um Osho da vida, né? Ou seja, seja o seu próprio Jesus, crie a sua própria comunidade com o mesmo senso e aplique as suas regras. Agora, se assim não é, ou se isso vai dar muito trabalho e você não está a fim de querer pagar o preço, não encha o saco de outras pessoas que queiram ir para um caminho diferente do seu. Então as pessoas dizem que querem ser autênticas, mas elas não respeitam a decisão do outro que não quer aquilo. E elas não respeitam a opinião e a decisão das pessoas que querem viver com relação aos preceitos, né, e a matrix, vamos dizer assim, que já existe. Então, quando a gente começa a olhar, né, as próprias projeções pessoais para as pessoas se libertarem e alcançarem o seu máximo ou seu super potencial, né, olhando também de fora para dentro e de dentro para fora, isso acaba criando uma inquietude em algumas pessoas que decidiram pagar o preço dessa trajetória. Então, em resumo, o personal branding, ele é sim uma forma de libertação para que você cada vez mais tenha a independência de algumas escolhas. Mas, como você falava ainda há pouco, citava Nietzsche, né, e entre outros autores, eu trago aqui a própria questão do Kant com a liberdade. Muitas pessoas dão você, eu quero ser autêntico para eu ter liberdade. Mas olha o que Kant já dizia. Não, para aí. Para ter liberdade não é fazer o que você quer. Em primeiro momento é fazer o que você não quer. E isso as pessoas não entendem. Porque fazer o que não quer é sair do perfil meridiano, é passar a lombada que muitos não querem, para que em frente você tenha a capacidade, daí sim, de ter a independência de escolher o que quer. Mas no primeiro momento, jamais é ter liberdade de fazer o que quer. Claro, num segundo momento, como eu cheguei hoje na minha marca, ensino vários mentorados hoje em dia, é que eles conquistem as suas liberdades para terem liberdade financeira, né? Não ter apenas um CNPJ, limitando quanto elas vão ganhar, liberdade de tempo, escolhendo quando querem trabalhar, liberdade geográfica, escolhendo onde querem trabalhar. Poxa, tríade que eu considero uma profissão de sucesso. Hoje em dia, até essa tríade não é mais a riqueza absoluta. Okay? Mas antes disso, você tem que passar com algo, né? E você tem que entender o sinônimo de liberdade de uma maneira muito diferente. Marcas pessoais de sucesso são as pessoas que quiseram pagar o preço e entenderam que liberdade, num primeiro momento, estava longe de ser o 100% autêntico e, de alguma maneira, escolher apenas o que se queria fazer.
Pois é, então, olha, você tem autonomia, tem o livre-arbítrio, tem a escolha de ser você, sempre você, assinar embaixo. Enfim, aí os seus resultados, o que você quer nesse complexo mundo do trabalho e das relações de uma maneira geral, vai depender desses sinais que você emite, que as pessoas vão te aceitar, vão querer você por perto em função desses valores, vão acatar o seu discurso a partir disso que você emite, disso que você faz, disso que você... Enfim, disso que representa você no mundo. Mas deixa eu falar aqui agora, senão a gente fica falando o tempo todo, que esse é um assunto muito legal, porque ele abarca aí todas as ciências. Citamos aqui a psicologia, a filosofia, a história, quer dizer, o homem está em constante construção, e a gente não é uma construção individual somente, a gente é uma construção com o outro, uma construção social, uma construção coletiva. Por isso que a civilização erra e acerta junto. Quando a gente pega o Forrest Gump, né, que tem várias analogias que tem daquele filme, a gente que está vivendo esse tempo está assinando as maravilhas que estão sendo construídas nesse tempo e todas as tragédias que a gente está vendo, da mínima, né, até a climática, como a gente também está construindo as novas saídas para a ciência, as novas soluções. Então a gente é autor. Então você vê aquele cara que parece que é inabilitado, mas ele está vivendo esse tempo, ele tá participando da construção disso com o seu envolvimento. Você acabou de lançar um livro, um outro livro, né, tratando desse tema. Você já fez um livro também setorial, que é o branding dentro da área de saúde. Você já fez isso, porque pega um grupo e fala assim, ó, como é que é o branding aqui, como é que são os valores. Agora, você acabou de lançar esse livro, mostra a capa de novo aí, o livro sobre esse assunto que a gente está falando.
Do Invisível ao Inesquecível, editora Gente, prefácio do grande Oscar Schmidt. Como construir uma marca pessoal de sucesso, ser admirado pelo mercado e transformar a sua carreira.
Pois é, eu já imagino você que, como eu, né, tem uma estatura mediana. Às vezes que eu estive com o Oscar também, que ele botava o cotovelo na minha cabeça. Aquele filme, né, do Schwarzenegger e o esqueci aquele ator, que é bem menor do que nós dois, né?
Danny DeVito, eu acho que é.
Danny DeVito, o Danny DeVito é gordinho e menor que a gente ainda. Mas enfim, uma união boa, hein, o Oscarzão. Conta pra gente do livro, o que você traz nesse livro, e fala também da sua atividade como palestrante, como consultor, como é que está sendo a sua vida agora, que você está com esse foco muito bacana e muito importante pra gente.
Muito bacana, meu caro, porque o Oscar, ele vem numa hora ótima, pré-Olimpíadas, né? Então tem uma conexão também aí. E o Oscar, eu costumo dizer, ame ou odeie, né? Mas ninguém pode negar que é uma pessoa inesquecível. E aí que está. Quem muda o mundo, se você for perceber, são pessoas inesquecíveis. Quem de alguma maneira gera valor, causa um ponto de inflexão na Terra, são pessoas que se tornaram inesquecíveis. São pessoas que saíram do anonimato, saíram da sua caverna, voltamos a Platão, né? Ou seja, saíram do seu escritório, saíram da sua casa, saíram do conforto do seu sofá e decidiram ser protagonistas da própria vida. Resolveram ser CEOs da sua própria carreira. Então, o livro, ele traz este estímulo, essa provocação, e começa, inclusive, né, dentro de um pensamento estoico, o primeiro capítulo já é sobre a finitude da vida. No sentido de, não sei quantos anos você tem ainda, mas eu acho que está na hora de correr. Porque talvez não vai dar tempo. Talvez não vai dar tempo. E marca pessoal não pode ser algo que eu vou deixar para me preocupar no final da minha vida, porque também ninguém aqui sabe quando será. Ou seja, não tem como eu, de alguma maneira, querer construir um legado só pensando no futuro, só pensando no lá em frente eu farei algo para transformar a rua com o meu nome ou um ginásio de esportes no meu município também com o meu nome. Foda-se o nome daquela rua e foda-se o nome daquele estádio com o meu nome, né? Eu já morri, aí para mim não adianta mais muita coisa. Eu quero transformar no agora, Irineu. E esse livro, ele é uma porrada no estômago, ele é o mais ácido. Até foi muito bacana que eu vi esses dias pessoas que começaram já a devorar aí nessa semana, relacionando, poxa, você tem um perfil de fala mais astringente, mais porrada, como um Clóvis de Barros, né? Mais provocativo, até do que comparado quando a gente vê a palestra do Karnal, do Cortella. O Clóvis já é um cara mais pega para capar.
Né? Faca mais, na caveira.
Faca na caveira, vendendo aquela voadora. E esse livro, ele é uma voadora em muitas vidas, em muitas carreiras, em pessoas que têm um grande potencial, mas de alguma maneira estão travadas para alcançarem o seu super potencial. E muitas vezes, Irineu, isso acontece no nosso dia a dia. Quantas vezes a gente vê as pessoas pé da vida com um profissional que tem menos experiência que ela, menos certificações, menos cursos, né, do que ela, mas estão conseguindo mais dinheiro, ou uma maior relevância, ou pessoas se sentindo mais realizadas. E muitas vezes essas pessoas estão mais até realizadas ou conquistando muito mais coisas do que você, são pessoas que, de alguma maneira, tomaram a decisão de serem percebidas. Ou seja, saíram do invisível para o inesquecível. Ah, do almoço, mas não podia ser. Hoje, agora de manhã eu dava uma mentoria para a turma do Carlos Wieser, e aí eu até fazia esse teatro, né? Falava assim, não do almoço, mas eu fico indignado porque essa pessoa, ela não tem os cursos que eu tenho. Ela não tem Harvard, não tem Oxford, não tem Yale em Princeton, né? Eu tenho. Então, de alguma maneira, o resto que tem que beijar a minha mão. O resto, de alguma maneira, tem que se inclinar. Beleza, isso era 30 anos. Funcionava assim. Onde você se formou? Agora, eu não sei se as pessoas se tocaram, mas faz 10 anos que não tem um RH, um headhunter, e pergunta onde é que você se formou. Não tem um cliente que mais pergunta de onde é que você veio. Né? Ou seja, a percepção é um novo jogo. Não adianta só ter hard skill e soft skill, se você não tiver um terceiro eixo que aguenta a sua cadeira. Né? E o terceiro eixo é ser percebido pelo mercado. Porque há 15, 20, 30 anos, ter um currículo vasto é o que lhe colocava num emprego, num estágio, num posicionamento até social. Hoje em dia, não. Hoje em dia, isso não muda mais o jogo para ninguém. O jogo é outro. E as pessoas não se adaptaram dentro disso. E elas continuam perdendo, elas continuam dentro da caverna. E você falava há pouco de Forrest Gump. Eu trago aqui o outro filme hollywoodiano que tem tudo a ver com o mito da caverna de Platão, tem tudo a ver, inclusive, né, com a minha mais nova obra, do Invisível Inesquecível, que é o Show de Truman, The Truman Show, né, de 1998, com o grande Jim Carrey. Muitas pessoas que estão agora nos escutando, nos vendo, lembram do filme, mas não se tocaram até hoje. E a minha sugestão, após esse fantástico momento aqui com o Irineu Toledo, que essas pessoas revejam o filme, mas agora com um olhar mais crítico. Porque o que é o Show de Truman? Ele nasce não sabendo a Matrix que estava inserida, ou não conhecendo, não estando consciente, né, com relação àquilo, e a todo momento haviam pessoas que controlavam ele, principalmente um chefão, né, o Todo-Poderoso, o semideus, vamos dizer assim. E ele vai aumentando a consciência até que ele vê a bolha que ele está inserido. E todos nós estamos num Show de Truman. O Irineu está num, o Dal Bosco está no outro, o nosso ouvinte está no outro. Cada um de nós temos bolsas com limitações de conexões, limitações de pensamentos, limitações de realizações, limitações geográficas. Todos nós vivemos dentro de um Big Brother daquele como a vida real. Até que no final do filme, e onde ele, por várias vezes, ele não avançava porque resgatavam que ele se acidentou no barco com o pai dele e ele perdeu o pai, e aí ele não ia em frente, e ele tentava e o relacionamento dava certo, e era aquela vida convencional, formatada, que ele estava, né, ensinado há 30, 40 anos. Até que chega um momento lá no final do filme, tem aquela portinha, né? E o que é aquela portinha? A portinha é a luz lá da caverna de Platão. A portinha é o aumento da consciência, é a expansão. E eu sempre digo, Dal Bosco, então onde é que vai o limite da nossa consciência? Não tem limite. Porque cada vez que eu expando a minha consciência, os muros do meu universo vão cada vez mais em frente. Vão mais em frente, vão mais em frente, vão mais em frente. E esse é o barato da vida. Essa porra que torna a vida estimulante, né, para quem quer jogar esse jogo. Né, o jogo da busca pelo conhecimento, o jogo da expansão da consciência. E Show de Truman demonstra isso. E esse livro que eu acabo de lançar, do Invisível e Inesquecível, demonstra isso. Como você pode expandir a sua consciência para se entender como uma marca e, consequentemente, expandir os muros do seu universo para ter uma vida muito mais realizadora.
É isso aí. Essa construção da gente se dá com o outro, com o livro, com o filme, com a Bíblia, com o Alcorão, com o Talmud, com o Mahabharata, com o Confúcio, com o Platão, com o Kant, com o Freud, com o Nietzsche, e também com os terríveis. A gente fala dos bonzinhos, mas tem o Hitler, tem o Mussolini, tem o Torquemada, tem o Pilatos, tem os traidores, porque são os elementos positivos e negativos, porque se a gente não tiver esse contraste, você pode criar um branding do lado errado, né? A gente fica sempre falando dos bonitinhos, dos heróis, dos que usaram a virtude para o bem. Então, quando você vai fazer o branding, é por isso que todo o tempo você falou do Platão, porque... E aí a gente falou de reputação, né? Muda o mundo, mudam as ferramentas, mudam os veículos de comunicação, mas o ser humano, ele se conecta com o outro em função de confiança, em função de valor. Então, não importa o nicho, né? Como é que aquele grupo estabeleceu os seus códigos de pertencimento e onde você pretende atuar, mas tem alguns valores que são universais e desses não tem como fugir para você construir a tal reputação que vai permitir você transitar em qualquer grupo. E que seja a reputação do lado da luz, né? Que não seja o lado escuro do poder, né, Dal Bosco?
Muito bom, porque a perpetuação da humanidade, ela só é possível porque, de alguma maneira, a gente decidiu se libertar da escravidão da nossa própria natureza. Eu falo muito isso nas minhas palestras. É, eu estou aqui com uma estátua de um rinoceronte, né, na minha frente. Ó. Eu morei na África e é um dos bichanos que eu morei por 3 anos na África, é um dos bichos que eu mais gostava de ver, né, por lá. O rinoceronte, ele tem o mesmo comportamento, né, seja a sua vida inteira. Um elefante da mesma maneira, um leopardo, né, uma formiga, um sapo. Okay? É, o único animal que tem a capacidade de romper essa algema e inventar sarna para se coçar, né, e gerar valor além do que foi programado, do que foram programados os outros animais, somos nós, humanos. Então, se a gente, de alguma maneira, nasceu como tal, como humano, alguém, se existe, se você acredita em um Deus, mas o seu Deus talvez lhe deu esse benefício, esse bônus, né, de brilhar. Porque a gente pode tomar a decisão agora de simplesmente decidir ir para o Alasca, que é completamente ilógico, né, querer ir morar num ambiente como eu já morei, menos 30, menos 40 graus. A gente pode simplesmente, Irineu e Del Bosco, esta manhã, a gente podia ter decidido ficar dormindo, cada um no seu, né, no seu cafofo, cada um no seu ambiente, cada um resolvendo os problemas da sua vida, em vez de vir aqui compartilhar conhecimento, né? E que a gente não sabe se isso vai agregar para alguém, né? Muito menos se isso vai gerar alguma venda, nem que seja do livro.
Vai, certamente. Né? Do livro, mas vai.
Mas não sabemos, né, Irineu? É nessa provocação que eu faço com relação a algumas consequências. Mas olha que interessante. A gente tem capacidade de se livrar daquela escravidão da própria natureza. A gente inventa coisas diferentes que, de alguma maneira, nos preenchem ou preenchem um outro. E isso é o barato de ser humano. Então, se eu não estou indo em busca frequente da minha excelência operacional eu digo da vida, se eu não estou em busca frequentemente do aumento da minha consciência para me tornar, né, um super-humano, no sentido de, buscar um cara que de informação transforma em conhecimento, conhecimento transforma em sabedoria, para expandir essa luz para quem está à minha volta ou para o meu público-alvo, que eu de alguma maneira quero influenciar, talvez eu não deveria ter nascido humano. Talvez eu estou negligenciando a capacidade que foi me dada para causar esse efeito. E aí eu não admito. Aí eu fico pé da vida. Aí eu fico... Então, Del Bosco, você fica indignado com quem, de alguma maneira, não alcança o seu máximo potencial, não porque aquela vida daquela pessoa não me interfere, né? Mas eu quero andar e eu construo a minha comunidade para andar com as pessoas que querem, para os pitbulls que querem vir para o pódio, né? Para as pessoas que querem realmente serem brilhantes e impactarem várias outras pessoas por meio do seu superpotencial.
Isso que é a melhor coisa que você pode fazer todo dia quando você acorda. Eu que estou aqui todo dia às 6 da manhã, há séculos, no rádio e aqui, a primeira coisa que você acorda, você tem que fazer, a melhor coisa que você tem que fazer no dia é fazer a coisa certa. A segunda melhor coisa que você tem que fazer no dia é fazer a coisa errada. E a pior coisa que você pode fazer quando você acorda é nada. O nada é a pior coisa, ou seja, você não cumprir, nem buscar, nem estar curioso, nem se provocar a cumprir esse papel humano, né, de desenvolvimento, de atuação, de missão, de propósito, de causa, essas coisas que são só do humano. Poxa vida, que legal, é um assunto para mim muito rico, importante, eu vivo nisso dentro, né, dentro de uma outra pegada. Bom, minha palestra é Futura Habilidade, né, o futuro que inspira. Naturalmente eu falo de uma maneira, de uma construção desse ser humano, né, com quem a gente fala todos os dias, antes dele assumir todos esses papéis, antes de entrar nos métodos, nas técnicas, tudo isso que você faz de uma maneira maravilhosa e provocativa. Espero que a gente tenha a oportunidade de trocar e continuar esse papo aqui, em palcos, onde for, onde a gente puder se encontrar. E você aí já pode, então, do invisível ao inesquecível, você pode procurar, já está por aí, Editora Gente, né? Quanta coisa a gente já fez com a Editora Gente. Mas o primeiro evento que eu fiz na vida, né, quando eu estava na rádio, ninguém nem pensava que era possível fazer isso em rádio, e aí foi com o Chine Achique em 2001.
Poxa,
e a gente
inaugurou
o primeiro evento aberto de grandeza em São Paulo, pop, em Tom Brasil, lotado, uma quarta-feira, e essa foi a minha primeira experiência, e eu tinha que começar, então eu tenho um carinho muito grande pela editora Gente, pela Roseli. Fizemos tantos eventos.
Me manda um vídeo que eu mando para o Roberto depois.
Fizemos tantos eventos. Não, tanto, fiz muitos eventos com o Roberto. A gente tem lá, né, uma proximidade muito grande com a editora Gente. Parabéns aí por esse lançamento. Bacana. Mas, bom, falar qualquer pessoa aqui, como te achar, já viu. Ricardo Dal Bosco, você acha qualquer lugar, só dá um Google, procura aí. Mas você tem um lugar de preferência onde a pessoa te acha, ou das suas propostas? Conta tudo aí pra gente.
Ótimo, meu caro. Seja no Instagram, seja no LinkedIn, seja no YouTube, Ricardo Dal Bosco. Então, quem quer aprender a respeito de várias dicas de carreira, várias dicas de encontrar a sua própria luz, a sua própria realização, esse é o meu tema principal aí de guiar profissionais há anos dentro dessa jornada. E quem quiser ler conteúdos mais robustos ainda, né, principalmente artigos, hoje eu tenho o maior blog no Brasil a respeito de personal branding, que é o ricardodalbosco.com. E para quem quiser adquirir o livro, já está nas principais plataformas, Kindle, Amazon, físico, digital, a própria editora Gente. E tenho o orgulho, né, do livro ter decolado já no pré-lançamento em diversas vendas e, quiçá, daqui para frente aí atinja também a vida, atinja positivamente a vida de muitos leitores, que vou ter a maior satisfação, a maior realização, e é o meu propósito de fazer com direcionar elas para uma vida melhor. Seja lá o que elas considerem vida melhor.
Como é um assunto de muito interesse para a gente aqui do nosso portal da Rádio Positiva, que se acessa aí pelo felizdeanovo.com.br, eu vou tomar a liberdade de, ou quando você tiver alguma coisa fresquinha, ou de vez em quando entrar lá e colar aqui nos nossos artigos, reproduzir, repercutir, na verdade, né, como a gente tem feito, seus artigos aí. Então você vai encontrar por aqui, além do que ele já anunciou aí. Obrigado por sua participação, por esse papo aqui logo pela manhã, e eu tenho certeza que deu um gás para muita gente, que vai ser reforçado assim que a pessoa tiver o livro, para ela ficar com o livro aí, né, marcando, dizendo, olha, é por aqui que eu tenho que ir. Obrigado, Ricardo Dal Bosco.
Valeu, Edineu, valeu a todos os ouvintes, grande beijo, grande abraço.
Valeu aí. Feliz dia novo, seu primeiro programa, sempre um diálogo nutritivo, conversa com quem tem o que dizer de bom, sempre no apoio de G-Infor, Folha Fácil, G-Infor, Trilha Empregos, mão de obra efetiva e temporária, Puriflora. Segura aí, amanhã, 6 da manhã, já sabe, né? Qualquer lugar, qualquer rede, depois nos podcasts, mas sempre ao vivo, a partir do YouTube, no Irineu Toledo, Feliz de Novo, tem lá. 6 horas da manhã pro dia nascer feliz, né?
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.